Spellcast, o podcast do portal spellrpg.com.br. Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao Spellcast, o podcast do portal spellrpg.com.br. Eu sou o Junei, meu nick na Spell é Elton McNall.
Eu sou o Daniel, eu sou o DS Araújo lá da Spell.
É, eu sou o Hermes, eu sou membro também da Spell, e o meu nick, o meu nome é Hermes.
Meu nome é Ricardo, no fórum meu nick é Rick.Freitas.
A gente já falou muito sobre os grupos inteiros malignos, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o outro lado dessa moeda, que é uns personagens malignos jogados no meio de um grupo que é primariamente bom, ou que não, não pende tanto para o mal nem para o bem, mas que não chega também a ser maligno, é só neutro no máximo. Isso eu suspeito que todo mundo aqui já teve experiência, certo?
Sim.
Sim, com certeza.
Ah, sim.
E geralmente não termina bem.
Eu vou me juntar esse coro aí, porque realmente tenho minhas experiências é que isso não costuma terminar bem, mas vamos elaborar um pouco mais por que isso acontece.
Olha só, eu acho que a primeira coisa que não dá certo, que visivelmente não dá certo, é você ter os extremos no grupo. Aquele personagem que é completamente bom, que é... ele defende a lei, defende a bondade, defende a justiça, o paladino do grupo, certo? E um personagem que é completamente mal. Seria, dentro do D&D seriam os extremos, o Lawful Good com o Chaotic Evil. Esse grupo tá fadado ao fracasso, porque esses personagens vão se matar em algum ponto.
Ou também um leal e mal e um Chaotic Good. Os extremos realmente devem ser evitados numa campanha de D&D. Principalmente 3.5, em que isso havia bem mais... Não tem essa divisão de tendência na 4.0.
Não, ela existe, mas é de forma diferente.
Sim.
Não é algo exatamente como era na 3.5.
Ainda existe o Chaotic Evil, só que você não encontra nada disso no Player's Handbook.
Mas eu acho que dá pra botar isso como um ponto mais global. Qualquer momento em que houver dois personagens ou mais no grupo que tenham conflitos muito grandes de personalidade e de objetivos... vai haver problemas.
Com certeza.
Pode ser trabalhado de uma forma boa. Tu pode ter personagens com conflitos, que vão gerar conflitos legais na interpretação entre eles no grupo, e vai ser legal, vai adicionar o grupo. Só que geralmente também tem muito potencial para causar problemas, então é bom até os personagens, antes de serem criados, os jogadores já combinarem isso e planejarem como vão lidar com isso dentro do jogo, porque senão é realmente um potinho de pólvora pronto para explodir.
Ajuda muito pra você ter um planejamento antes.
O principal problema é que esses personagens, eles vão entrar em um choque direto, porque as crenças deles são completamente opostas. Exatamente o que um personagem vai estar defendendo, o outro vai estar querendo acabar com isso, entendeu? Então, eles vão acabar querendo se matar, e por isso você planejar para evitar que você tenha esse problema dentro do grupo, realmente vale a pena. Os jogadores sentarem, tentarem definir uma tendência geral para o grupo, uma linha de tendência. Eu costumava fazer o seguinte no D&D 3.5. Eu setava uma tendência e dizia que todo mundo tinha que procurar ficar até no máximo um passo dessa tendência. Entendeu? Isso normalmente costumava funcionar.
É, foi algo adotado pelos outros mestres.
Eu joguei uma aventura de D&D com uma galera durante muito tempo. E no nosso grupo a gente era um grupo basicamente bom. Aí a gente tinha uma clériga de 7, que jogou pouco com a gente, então acabou tendo um impacto muito pequeno na campanha, mas a gente tinha um rogue, que era particularmente mal, assim, ele chegou a roubar todos os itens mágicos do grupo, ele chegou a fazer coisas sacanas, assim. E o impressionante é que sempre funcionou muito bem em on, né, dentro do jogo, ninguém nunca descobriu que foi ele que roubou os itens mágicos, todo mundo sabia que foi o cara, mas a gente nunca conseguiu pegar ele com a boca na botija, né, e foi uma experiência boa nesse aspecto, né, eu ficava fulo da vida que o cara tava com os meus itens mágicos e vendeu por preço de banana, mas impressionantemente a galera nunca se matou dentro do jogo, assim, foi uma das poucas situações onde... E ele não era um maligno maluco, assim, né? Ele tinha essas coisas egoístas aí, tanto que depois acabou virando um personagem que ele inventou que ele tinha lá uma obsessão por itens mágicos e uma coisa assim. Então, foi interessante foi uma experiência não tão negativa aí, né, de personagens malignos.
Esse é um caso bem bacana. Bom que conseguiram lidar com isso dentro do grupo. Mas voltando um pouquinho naquela parte de os personagens que acabam não se entendendo no grupo, É que eu já mencionei que eu acho que isso é questão, é trabalho dos jogadores fazerem o grupo se unir. Cada mestre tem uma filosofia sobre isso, cada um exige um background de uma forma diferente, alguns gostam de fazer um prelúdio e reunir o grupo dentro do jogo mesmo, outros, como eu, preferem já fazer o grupo se conhecer de antemão, mas eu acho que é bom, é mais prático, é mais fácil, e é a responsabilidade do grupo, dos jogadores se unirem e fazerem os personagens funcionarem bem juntos. Podem ter conflitos, podem ter personagens bons e malignos misturados, desde que os jogadores combinem entre si como eles vão lidar com isso e fazerem um jeito de eles estarem unidos, terem algum motivo em comum, terem algum ponto que força eles a estarem juntos. Eu acho que isso tem que partir dos jogadores.
Pode ter um ladrão com obsessão de roubar item mágico, desde que, né, se você já conversar com a galera antes, ó, galera, eu posso jogar com esse personagem que é meio mal, assim, o que vocês acham? De repente a galera até inventa outras histórias, né, que tem a ver também. Conversando antes, a coisa funciona muito melhor.
Exato. Mas tem que tomar cuidado também, porque às vezes tem tipo de personagem assim, egoísta, que quer tudo pra si, às vezes tem potencial pra causar um desequilíbrio numa sessão enorme. Uma das primeiras campanhas que nós estávamos jogando, que nosso grupo jogou, se reuniu pra jogar, tinha na mesa dois personagens exatamente com essa mentalidade, né? Então, disputavam pra ver quem achava um baú de tesouro e ficava pra si e falava que não acharam nada. Então teve uma situação, teve um encontro, nós éramos, se não me engano, personagem de, acho que segundo nível, acho, ou terceiro nível, alguma coisa desse tipo, e o Hermes colocou um encontro que a gente ia lutar com cerca de talvez 2 dezenas de orcs. E os grupos tinham... O grupo era grande, tinha bastante gente jogando. Só que o Hermes, para poder facilitar esse encontro, ele colocou um pergaminho de bola de fogo para ser encontrado, e o mago, que era eu, usar e facilitar o encontro. O que aconteceu? Um desses personagens malignos encontrou o pergaminho, guardou pra si, não falou pra ninguém, ou seja, chegamos no encontro e pô, foi um encontro extremamente difícil.
É verdade, eu lembro dessa situação e realmente a ganância do personagem em manter aquilo pra ele tornou uma situação que seria relativamente fácil em uma situação extremamente difícil.
É isso, é algo que espera-se que daí acaba sendo lidado entre os personagens em si dentro do jogo, porque essa ganância é uma das características dos personagens e não é o adjetivo que se usa para definir alguém, não é mal por acaso, isso é algo que é ruim porque traz problemas pro grupo.
E nós tivemos um outro personagem também, que o personagem tinha uma ganância de poder. Em um determinado ponto do jogo, os personagens, no desenvolvimento da campanha, eles foram jogados para um futuro alternativo, no qual eles tinham alter egos dentro do cenário. E o alter ego desse personagem acabou se tornando um dos vilões do cenário. E esse personagem em si, ele acabou seguindo o caminho desse alter ego também. Então ele começou a desenvolver uma ganância de poder que começou a fazer ele antagonizar com o grupo. E acabou por esse personagem causar meio que a destruição do cenário e matar os outros personagens, entendeu?
É o caso extremo mesmo.
Então é aquele problema do tipo, pro grupo inteiro, isso foi uma situação interessante, porque todos eles gostaram do desfecho do jogo, apesar da campanha ter encaminhado pro lado errado. Mas, será que esse personagem não deveria ter tido um limite em um determinado ponto? Será que ele não deveria ter se tornado, quando ele se tornou inviável de se manter dentro do grupo, quando o grupo todo estava praticamente virado contra ele, será que ele não deveria ter virado um NPC para ele não acabar com a história, com a campanha em si?
Esclarecendo um ponto, ele fez a campanha terminar prematuramente.
Fez, ele conseguiu destruir o mundo. Ele efetivamente virou um vilão Disney. Ele conseguiu virar um vilão Disney, destruir o mundo e dar aquela risada. Mua!
Tá aí um bom jeito de acabar a campanha prematuramente, hein?
Só pra esclarecer, que às vezes é bom, isso não foi assim. Ele teve também muita sorte pra poder fazer isso, né? O Hermes estava mestrando a campanha quase 10, 12 sessões. Não queria, obviamente, ninguém queria parar de jogar, todos nós queríamos jogar. Só que aí deu oportunidade dele passar por alguns testes, caso passasse, teria oportunidade de fazer o que ele desejasse. E quando ele tem que tirar tirou valores altos no dados e acabou conseguindo realmente destruir praticamente o mundo inteiro.
É, e não foi uma coisa não oposta. Os outros players estavam lutando contra ele, tentaram opor e falharam, entendeu? Então foi uma coisa possível de acontecer realmente.
É, eu, recentemente, eu até comentei lá no começo do podcast passado, em relação a um grupo que acabou aí pelo fato de ser evil, né? Era um grupo de Birthright. A gente baixou uma nostalgia de AD&D, né, até com o lançamento da quarta edição e tal. Então a gente foi jogar AD&D e, vamos jogar Birthright. Que é aquele onde cada tem os reinos, né, então você joga meio que como os reis dos reinos e tudo mais. Só que aí os personagens ficaram, né, um mais neutro, outro menos neutro, aí o outro evil, aí o outro necromântico, o evil do mal. E começou a ter uma coisa meio mais descambiando pra esse lado.
Chegava a ser evil do mal, esse era ruim até o osso.
É, pois é. E o que aconteceu foi que, de repente, dentro do grupo, ficou aquela brigaiada pra falar, não, eu que vou ser o regente, não, eu que vou ser o regente, e a minha história é mais importante, não sei o quê. E aí a mesa acabou quando um dos jogadores, num momento evil de ser, que estava sendo importunado por um NPC lá, acabou matando esse NPC. Que era um NPC muito importante para a história de outro personagem, e que o jogador desse outro personagem aí ficou putaço, falou, não quero mais saber, vocês estão de sacanagem. E a história, assim, é tipo, ficou num clima que a gente falou, não, então vamos abandonar essa campanha porque não vai dar certo continuar do jeito que tá. E foi bom, a gente parou essa campanha, começou uma outra de Forgotten, terceira edição lá, que tá indo muito bem. Mas foi impressionante o quanto esses conflitos apareceram, porque os personagens eram malignos, assim. É o caso oposto daquela outra campanha lá de AD&D que eu joguei.
Pois é, isso é um ótimo gancho pra levantar o ponto que eu queria chegar, que é, por que que a maioria das campanhas de personagens bons ou neutros no máximo, não só em D&D, mas em quase qualquer outro sistema, o padrão é tu ter os jogadores interpretando heróis, interpretando pessoas boas e pessoas que ajudam as outras e colaboram entre si. Por que que isso é considerado padrão? Por que que na quarta edição isso já vem praticamente estampado no livro do jogador, dizendo, não, tu vai fazer um personagem bom porque maligno é pra vilão. Não começa a pensar em querer fazer um personagem malvado e matador porque não é bem esse negócio. Eu acho que o ponto principal é esse, é que um grupo bom, um grupo de personagens bons, é muito mais fácil de lidar. É o clássico das histórias que a gente está acostumado a ler, assistir, ouvir. É de herói contra vilão e todo mundo gostaria, pelo menos cresceu, espero, quem não é sociopata, cresceu querendo ser o herói e destruir o vilão. E acaba sendo bem mais divertido, sendo mais fácil de lidar e evita muitos problemas desse tipo. O que eu realmente sempre digo que eu sou bem, muito, muito parcial nesse ponto de que eu não gosto de personagens malignos é por isso. Apesar de até eu já ter interpretado um outro personagem com uma moralidade mais ambígua ou alguns até malignos mesmo, mas eu acho que na maior parte, é melhor pro grupo, é melhor pra campanha e pra aventura em si que os personagens sejam heróis. O jogo flui melhor e as histórias são feitas na maior parte pra funcionar desse jeito.
E RPG também é um jogo de grupo, né? Você tá reunindo às vezes 4, 5 pessoas pra poder jogar juntos, se divertir juntos. Então se você tem um grupo bondoso, em que algumas pessoas abrem mão às vezes de algum interesse pessoal, é mais fácil pessoas trabalharem juntos, né, pra poder alcançar um objetivo. Não tem um conflito interminável dentro do grupo.
É, ou se você fizer questão de jogar assim, faz que nem meu grupo lá de Dark Ages, né? Joga solo com cada um dos caras e faz uma experiência diferente, né? Agora, você quer juntar um grupo, né? Tente fazer, né? Você quer ver o grupo funcionar. É uma coisa bacana, é uma coisa que você já... Né, desde quando você tava lá, molequinho, na frente da TV, vendo lá os Thundercats e o He-Man, cara, você quer ver o grupo vencendo mal, cara. Mas existem alternativas.
Sim. A alternativa, eu acho...
Você quer ser um Thundercats. Você quer ser um Thundercats.
Eu acho, né, que a questão da alternativa cai também na questão do anti-herói, né? Você pode ter dentro de um grupo de pessoas, os anti-heróis, aqueles heróis que não são os heróis... dos livros normais, entendeu? Que são os heróis que têm uma moral meio diferente, que aceitam fazer coisas que normalmente outros heróis não aceitam, que usam os meios que eles acham que sejam necessários para chegar lá, mas ainda assim eles ainda são heróis.
Apesar de serem anti-heróis, eles ainda são heróis.
Exatamente. A figura do herói está associada ao RPG. Você, dentro da história, você não é o vilão, você está representando o herói, na maior parte das vezes.
E você pode pegar a maioria das aventuras publicadas pela Wizards, elas são feitas tendo em mente que os jogadores, eles serão heróis, eles serão bondosos, eles serão o grupo que vai salvar o mundo, vai salvar a vila, né? As aventuras já são feitas tendo isso em
não,
mente.
Não, até nas aventuras, como praticamente tudo que a gente vê na mídia em questão de fantasia, nesse tipo de histórias de aventuras que a gente vê, seja filme, seja seriado, seja livros, o padrão é esse. Tu vê o herói contra o vilão e o herói é o centro da história, é aquele que tu gostaria de se identificar. Eu acho isso bacana e eu acho que é transportado pro padrão para RPG por um motivo, porque a história funciona mais facilmente assim. Tu tem um grupo que colabora entre si, personagens que têm geralmente objetivos em comum. Se alguém vai lá e quer ajudar a mocinha em defesa que tá presa na base, o resto do grupo geralmente vai concordar. Ninguém vai se opor a isso, ninguém problema, vai achar que é perda de tempo.
Eu acho que talvez o problema maior disso aí é o seguinte, você... Quando você joga com vilões, quando você sai dos personagens heróicos e vai para os personagens que são vilões, que querem fazer o mal, que querem conquistar, que querem saquear uma vila, que querem destruir uma vila, os objetivos desses personagens normalmente envolvem acumulação de riquezas, acumulação de poder ou matança, certo? Esses personagens, por si só, vão acabar querendo acumular mais poder do que os outros personagens na mesa, vão querer acumular mais riquezas ou vão querer matar mais pessoas. Então o que vai acontecer é que esses personagens vão acabar se destruindo dentro da mesa. Entendeu? O ideal é que mesmo um grupo de personagens maus, você ainda encarne a figura do anti-herói, mas não, nunca a figura do vilão.
Até mesmo para evitar uma situação muito chata que tem, mesmo nos jogos, onde pode às vezes ser admitível, é algo desagradável, que é a traição. Um personagem de um jogador trair o outro personagem de um jogador... por causa apenas desses objetivos. Porque quero apenas mais riqueza, quero ter mais poder que ele. É um troço chato.
Essa traição ruim porque não teve nenhum rogue no seu grupo roubando todos os seus itens mágicos, cara. Aí você ia ver o que é ruim.
Não, pior que eu tive. Eu tive dois rogues que roubaram. Não roubaram, né? Impediram que meu pergaminho de bola de fogo, que era pra mim, viesse a minha mão.
Eles apropriaram indevidamente.
Mas que eu morro nessa sessão.
E meu mestre era muquirana de item mágico ainda, cara. Foi dureza.
Eu acho que a figura do herói realmente é a forma mais fácil de você mestrar uma campanha, principalmente se você tá iniciando em mestrar ou mestrando para jogadores que são novos. Você tentar montar uma campanha voltada para jogadores jogando personagens bons ou neutros é muito mais simples do que você jogar com personagens maus.
E agora voltando a um ponto que é tremendamente dependente do meu gosto, vou deixar isso bem enfatizado, não é uma questão que eu estou dizendo que todo mundo deve pensar assim, não é uma regra que eu considero fixa no RPG, mas é uma questão do meu gosto. O que eu procuro quando eu jogo? Quando eu vou para um RPG, geralmente a minha mentalidade, o que eu quero vivenciar lá, são o tipo de coisa que eu não poderia vivenciar na vida real. Tanto que eu até já falei bastante vezes que eu não gosto de interpretar muitas cenas banais, algumas coisas mais mundanas, como ficar cuidando quando o personagem tem que ir ao banheiro ou não, ou dormir, ou comprar comida. Isso eu acho que é completamente superficial. O legal, pra mim, no RPG, é tu poder encarnar aquele herói, aquele cara que faz coisas surreais, que pode fazer pode corrigir o que tem de errado no mundo, pode fazer o mundo funcionar bem, porque... Porra, eu já vivo num mundo de merda. A realidade, todo mundo sabe que é injusta, é ruim, é cheia de problemas. Tem muito mais vilões que a gente gostaria de acreditar. Então problemas já sobram por aqui. Quando eu vou jogar um RPG, o que eu espero é que eu esteja num grupo de gente que está tentando fazer o bem ao mundo, fazer o mundo um pouquinho melhor do que ele já é. É um dos motivos para eu evitar personagens malignos nos grupos, ou grupos malignos por completo também.
Pô, acaba sendo bem mais divertido, pô. Tem esse potencial. A campanha de Star Wars Saga, a gente foi imaginando, pô, nós estamos contra o Império, né? Mas assim, pô, se a gente for lutar Saga, a gente vai lutar contra o Darth Vader. Né? Vilões clássicos também, às vezes a possibilidade de você lutar contra vilões clássicos.
Eu não sei se esse é o único aspecto, porque do tipo, você pode lutar contra heróis clássicos também. E, principalmente, uma campanha de vilões, às vezes, ela pode ser... Uma campanha de anti-heróis pode ser uma coisa interessante também, porque, mesmo você jogando contra vilões, porque, não para extravasar, mas por objetivos diferentes do que você teria normalmente num jogo qualquer, entendeu? Você Por que que você não pode abraçar um jogo, uma ideia de um jogo, que não seja simplesmente o normal de salvar a princesa, matar o dragão e pilhar o tesouro? Entendeu? Por que que você não pode salvar o dragão, matar a princesa e ainda assim pilhar o tesouro? Entendeu?
Eu acho que eu já ouvi isso.
Tem variações dessa frase, mas a ideia é essa mesmo, porque do tipo, por que que só o bem é que pode ser a solução dentro do cenário? Por que que o mal às vezes não pode ser a solução?
Tipo, eu mato a torta e como o orc, é isso?
Mas do tipo, sempre os humanos é que estão certos nas questões. A tribo de orcs nunca pode ter sido injustiçada. Os humanos não podem estar invadindo as terras dos orcs e matando. Entendeu?
Aí a gente volta àquela questão de evitar o cenário maniqueísta.
Uma coisa que rolava bastante também no AD&D e acabou rolando na terceira edição, que é jogar com os monstros, né? Jogar com
claro.
O outro lado da história do AD&D também, que não deixa de ser uma...
Que não deixa de ser uma opção.
Mas com certeza, às vezes tu experimentar um pouco esse outro lado e ver, interpretar e ver isso como uma experiência de diferente, de ver como seria o lado de alguém que não é bonzinho, que é o cara mais... Bom, na penúltima campanha agora que eu joguei, eu tava com um personagem que tinha uma moral completamente questionável. E mesmo assim, e foi divertido, apesar de ele não ser completamente maligno, ele não era também nada muito bonzinho, não. É legal interpretar esse tipo de coisa, mas o que eu tô dizendo aqui é que o meu gosto é geralmente pra outro lado. O que eu prefiro como padrão é tu ter um grupo geralmente, na maior parte, bondoso.
Sim, é o padrão, inclusive, mais aceitável, né? É o padrão que a maior parte das pessoas vai achar mais agradável, inclusive.
Pô, em AD&D tinha uma aventura que era basicamente essa ideia. Você jogava com os goblins, orcs, que habitavam uma caverna, e os grupos de heróis entravam pra invadir ela. Tanto que a chamada, às vezes, assim, da propaganda...
Chamava a Dungeon Invertida, não era?
Hã? Assim, um goblin falando com outro... Era
Dungeon o nome dessa aventura?
Acho algo que era. Assim,
também já ouvi falar sobre ela.
Pô, eles tinham até um paladino com eles. Né? Essa era, assim, a propaganda que a aventura... pregava, pra você poder jogar com goblins e orcs pra proteger contra a invasão dos personagens bondosos, do grupo de heróis.
Eu acho isso do tipo, é um tipo de uma aventura super válida, entendeu? Porque você tá deslocando o foco, tudo bem, ainda trabalha na ideia dos heróis, com uma mera inversão, porque você passa a ser passa a representar os heróis dos goblins contra os vilões, que são os personagens bons, entendeu? Ainda trabalha em cima da ideia do herói, mas você inverte o foco, entendeu? Uhum.
Aproveitando aqui uma pergunta que o Gold Great Worm postou no fórum, ele perguntou, em que situações é válido vetar personagens malignos? Eu vou expandir um pouquinho a pergunta e perguntar, em que ponto o que vocês exigiriam para permitir um personagem maligno e o que levaria vocês a vetar? Em que tipo de grupo vocês não aceitariam um personagem maligno mesmo?
Bem, eu dependo muito do grupo que eu tô jogando, né? Por exemplo, hoje, com o pessoal que eu jogo, colocaria naquela situação que o Hermes colocou, por exemplo, uma campanha de D&D. Vamos estabelecer um ponto central, uma tendência central para a campanha, e os jogadores não podem se afastar muito dessa tendência para que não haja conflitos intermináveis dentro do grupo que não tenham solução. Porque nós já jogamos nessa situação, isso já ocorreu, e... das formas que nós achamos para evitar que isso aconteça. Eu particularmente, por exemplo, eu gosto de às vezes ter uma ideia de ter antagonistas no grupo para justamente ter um conflito. Mas o Hermes mesmo, por exemplo, ele não gosta de jogar dessa forma. Então eu não posso, eu tenho que imaginar uma forma que seja interessante e divertida para todos os jogadores. Não posso estabelecer uma situação que não vai causar diversão para uma pessoa, apenas para divertir a mim e uma outra pessoa. Então tem que ver se todos os jogadores concordam com esse personagem maligno que vai estar entrando no jogo, se a campanha, se ele pode entrar na campanha, se a campanha não vai ser afetada de uma determinada maneira, que a inclusão desse personagem maligno precise de correções que impeçam de chegar ao objetivo, algo desse tipo, por exemplo. Seriam os pontos que eu vetaria um personagem maligno no início, tá? Seria um pouco complicado. O caso mais realmente poder vetar assim, um jogador maligno na campanha é aquele caso que eu falei já do livro do Mestre 4.0, quando um jogador tá tendo prazer em interpretar um personagem maligno. Fora isso, depende se o grupo concorda com o personagem ou não. Seria o ponto que eu colocaria.
Olha só, eu já teria uma ideia diferente do tipo. Primeira coisa que me faria vetar um personagem maligno é o seguinte. O jogador tem a capacidade de jogar com um personagem maligno em contraposição a um grupo que não seja todo maligno. Eu estou presumindo que a gente está falando num grupo que seja misto, certo? Se esse personagem tem a capacidade de lidar com o grupo não ser todo maligno, o grupo sendo bom, ele vai conseguir jogar sem tentar, estragar a aventura dos outros jogadores ou fazer coisas que possam incomodar os outros jogadores o tempo todo. Se ele tentar jogar sem atrapalhar o andamento da aventura, isso já me permitiria aceitar que esse jogador pudesse jogar comigo. E para isso eu teria que conhecer o jogador. Do tipo, eu sei de jogadores que têm condição de entrar com um personagem maligno numa campanha de personagens bons e continuar jogando. Outros já não têm. Esse, para mim, seria o principal ponto que você teria que trabalhar. O outro ponto que seria isso que o Rick falou. O personagem está sentindo prazer em jogar com um personagem maligno simplesmente pelo prazer dele ser mal, dele estar tendo a oportunidade de fazer maldades. Isso aí eu já não aceitaria, porque eu acho que isso sai do escopo do jogo, entendeu? Talvez essa pessoa já não esteja jogando da forma que ela deveria estar encarando o jogo. Mas tirando essas duas opções, só se realmente a pessoa estiver causando uma quantidade de conflitos assim impossíveis de se gerenciar dentro do grupo. Porque fora isso, eu acho que não tem motivo para vetar.
Eu acho que o importante é você deixar muito claro qual que é a regra do jogo no começo, né? Então, por exemplo, para minha aventura de Pitolos lá que eu tô mestrando, eu deixei bem claro, ó, não vai ter personagem evil. Não tem, não existe essa opção. Né? Simplesmente não vai acontecer. Se eu vou mestrar Star Wars, a mesma coisa. Fala, olha, você pode até, sei lá, cometer até ganhar dois Dark Side Points, depois você já não é mais, você vira um NPC, por exemplo, ou você usa a regra padrão, que acho que são 6, né? Faz tempo que eu não olho o meu Star Wars. Enfim, mas você deixa claro qual que é a regra, né? Ó, desse ponto pra frente você vai virar um NPC na minha mão. Ou mesmo com o Vampire, né? A humanidade até 4, abaixo disso, acabou, você sai do jogo, sem problema nenhum. Ou você topa isso, mas aí você deixa também claro pros jogadores. Fala, ó, vocês têm que ajudar os seus companheiros de Cottery, por exemplo, a reter sua humanidade, porque na hora que a humanidade deles começar a baixar, vocês vão ter um cara estranho aqui dentro do grupo de vocês. Então, né, você joga isso como mais uma dinâmica dentro do grupo ali. Então, se eu propus esse tipo de condição, então eu já pré-veto, né? Falo, não tem evil, acabou. E se eu ver que o cara tá começando a fazer coisa evil, eu já falo, meu, você tem que parar com isso daí. Então, já sou mais radical.
Eu já não seria tão radical, apesar de gostar. Eu sempre preferi, por padrão, que tenha personagens heróicos e personagens bondosos no grupo. Eu até sou aberto a ter um personagem maligno, mas eu quero, como os dois requisitos básicos, saber que o jogador é maduro bastante para lidar com isso e que ele tenha de antemão já resolvido como ele vai se relacionar com o grupo, como ele vai se manter dentro do grupo sem ter muito conflito que vá causar problemas na campanha e que motivos ele vai ter para participar do tipo de aventura que o grupo participaria, porque se ele me fizer um personagem maligno que não tem motivo nenhum pra ir lá ajudar a salvar a princesa, então, poxa, não vai ter muito como encaixar ele na aventura. Então ele tem que ser um tipo de personagem que pode ser maligno, mas que ele geralmente seja atraído pelo mesmo tipo de gancho que os outros personagens seriam.
Mas no mínimo ele vai ter um bom motivo pra ir salvar a princesa, o tesouro.
Exato. É um motivo aceitável. O que basta é que ele tenha aquele tipo de abertura a participar de aventuras junto com aquele resto do grupo, porque se ele for do tipo que ele é maligno e ele só quer criar seu exército de mortos-vivos e dominar o mundo, pô, não vou ter como encaixar num grupo.
É aquele aspecto que a gente tinha falado, é o maligno, que é o egoísta, que é o ganancioso, que é o...
Exato, é aquele lobo solitário que não tem motivo pra trabalhar em grupo. Eu acho que ele
vilão.
Tem esse motivo, é o essencial.
Esse cara é o vilão da campanha, ele não deve ser jogador.
Exato.
Tem o personagem tem que ser sempre um personagem que possa ser um herói. Se ele não puder ser um herói, mesmo que um anti-herói, ele não é adequado para ser um PC, ele é adequado para ser um NPC. O fato é esse.
Eu, diria, eu seria um pouco menos específico.
E esse negócio de ser lobo solitário também não faz muito sentido, né? Ah, eu sou um lobo solitário num grupo de RPG. Grupo, né? Tem que ter... Né? Você pode fazer o Wolverine, cara, mas o Wolverine, ele ia com os X-Men nas missões, entendeu? Tinha lá a revistinha dele solo e não sei o quê, mas quando ele tava nos X-Men, ele era um X-Men, cara. Não tinha essa de ser lobo solitário.
Sim, mas aproveitando o que o Ernest falou agora sobre ele ser herói, eu não diria que é necessário ele ser um herói às vezes, mas eu acho que ele deve ser aquele personagem que está aberto a fazer ações heróicas mesmo que não seja por motivos altruístas. Ele pode ter lá toda a sua ganância por trás disso, tá ganhando, ter proveito pessoal por isso, mas que ele não tenha motivos para não querer ir lá e participar junto com o grupo de uma aventura, mesmo que ele saia ganhando uma coisinha ou outra por trás. Que ele não seja do tipo aquele que, ah, eu sou mal, 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 que nem um pica-pau e nunca vou fazer nada de bom por isso, é contra a minha religião.
Sim, isso é verdade. É o personagem que ele consegue separar o momento que ele precisa fazer alguma coisa para ajudar alguém, mas que vai trazer a ele um benefício, do simplesmente do momento que ele precisa fazer o mal. Porque ele quer fazer o mal, porque ele quer fazer alguma maldade ou alguma coisa desse gênero.
E agora, puxando uma pergunta que o Yokai colocou aqui no fórum, não exatamente sobre personagens malignos, mas ele fala: e quando um grupo que é em teoria bondoso e indiferente acaba agindo com uma frieza e maldade típica de vilões? E eu vou aproveitar para trazer um outro exemplo que eu tinha no meu passado, como um repetido, bem de quando eu estava começando a jogar, que é um dos motivos que me levam a não gostar muito da ideia de ter personagens malignos. Porque esse personagem nem era necessariamente maligno, era um sistema que nem tinha tendências, não era D&D. Mas ele era um personagem que, em teoria, ele a princípio seria um herói como o resto do grupo. Mas chegou um momento em que ele começou a ficar meio bêbado com o poder, ele acabou sentindo que ele, por ser um personagem RPG, tinha muitas portas abertas que ele não teria na vida real, e eu senti que abriu aquela portinha pra sociopatia e o cara começou a abusar disso. Daí o ápice foi quando a gente tava numa cena em que o grupo tava viajando de navio, o navio foi atacado pelo clássico monstro cheio de tentáculos marinho e naufragou numa praia. E naufragou numa ilha. E nessa ilha a gente estava tentando sobreviver e uma das pessoas, uma guria que era uma NPC que estava com a gente no navio, foi ajudar a catar comida pro resto da tripulação. E o cara, sem mais nem menos, estava a guria lá, abaixada numa plantinha, colhendo frutas pra tentar ajudar o resto. E ele, ah, tudo bem, eu vou sacar meu arco e tirar uma flecha nas costas dela.
Como?
Sem motivo algum. Porque ele podia. Porque ele queria aloprar, porque ele queria mostrar, não, eu posso fazer isso. Eu tenho esse poder e ninguém vai me impedir. É esse tipo de coisa que eu acho que é muito, muito problemático quando acontece, porque... E se o personagem dele era, em teoria, bom e já fez isso, imagina se esse cara fosse jogar com um personagem maligno, que não tivesse nenhuma restrição no histórico dele, na personalidade, que desencorajasse ele a fazer esse tipo de coisa.
Isso é uma coisa que tá me assustando um pouco na quarta edição. Porque com essa história de todo mundo ser desalinhado, né, porque você vai ver, cara, todo mundo tá fazendo um personagem desalinhado. Eu já senti que, né, o caminho para o lado negro é rápido e atraente, cara. Você vai ver que agora na quarta edição você vai ter que ficar olhando a galera. Ó, galera, vocês são desalinhados e tal, vocês não têm alinhamento, mas veja bem, né? Olha o lado negro ali chamando vocês.
Na minha opinião, esse personagem que o Junê acabou de relatar, o cara é maligno, cara. Eu não tenho nem... Não tenho nem que discutir. A pessoa que faz isso pra fazer, apenas pra exibir, é maligno. Realmente, inclusive, uma campanha que nós estávamos jogando, essa que o Hermes falou que tudo acabou, nós nos reunimos, por exemplo, para salvar a vila de ataque de bandidos, de vilões. Aí nós nos dividimos, tá? Só que nessa divisão, alguns personagens acabaram fazendo alguns atos que estavam causando mais confusão para a cidade que os próprios bandidos. Eu falei, não, pô. Esses caras são maus, vou me separar deles.
É verdade, inclusive um personagem nessa campanha, nessa situação, ele foi tentar adquirir um par de mulas pra locomover, né, se locomoverem. Aí quando o fazendeiro entregou as mulas pra ele, que seriam vendidas, ele simplesmente matou o fazendeiro, entendeu? Sem motivo nenhum, entendeu? Isso depois que o fazendeiro já tinha entregue as mulas mediante ameaça. Aí, do tipo...
Bateu a sociopatia lá que o autor comentou, né, cara?
Sim, com certeza. Isso é violência por violência, entendeu? Ele não tem um motivo pra fazer aquilo. Ele simplesmente queria matar o fazendeiro.
Matou, pô. Não.
É aquela, eu faço porque eu posso. Esse é o grande
Exatamente.
Problema.
Exatamente. Né? Então, é como o Yokai fala, assim, quando um grupo, em teoria, bondoso, indiferente, acaba com uma frieza fazendo uma maldade. Não, esse cara, ele não é teoria, bondoso, indiferente, ele é mau. Né? Esse grupo é maldoso.
Não, o problema é que, pelo menos no caso que eu relatei, até aquele momento ele estava agindo como um herói. Ele, pelo menos ele não estava atrapalhando ninguém, ele não estava fazendo nada necessariamente maligno. Ele estava ali no meio do grupo, agindo como todo mundo, normal, meio de canto. Foi ali que ele se revelou, esse que é o grande problema. Porque foi meio o jogador que saiu da linha mesmo. O jogador começou a perceber, poxa, e ele também estava aprendendo RPG. Era um grupo iniciante, adolescente, lá todo mundo imaturo mesmo. Mas é ali que abriu a porta pro cara, porra, eu sou um personagem, eu tenho muitos pontos de vida e eles não têm pontos de vida. Eu posso fazer o que eu quiser, ninguém vai me impedir.
É, eu acho que aí o importante é você mostrar as consequências das ações desse cara, entendeu? Porque do tipo, essa pessoa aí, do tipo, ele matou uma pessoa do nada. Os outros jogadores não teriam uma forma de descobrir que foi ele que matou, porque os outros jogadores vão ficar do lado dele, e as outras pessoas que estão no barco, eles vão criar alguma consequência para essa pessoa, do tipo, quando vier um barco salvar eles poderiam muito bem deixar esse cara na ilha, entendeu?
Mas cara, o problema é que foi exatamente na frente de todo mundo que ele fez isso, pelo menos na frente de um outro personagem. Então o que aconteceu? O resto do grupo espancou ele, porque eram os únicos que poderiam lidar com ele, também eram personagens jogadores, eram aqueles deuses entre o povinho normal que não tinha tantos pontos de personagem. Então,
ele acabou sendo preso, vira o PVP,
ele acabou sendo preso, acabou tendo que pagar pelo que fez, quase foi condenado à morte dentro do navio mesmo. Só não aconteceu porque o mestre tentou dar uma reforçada, dar um jeito de a gente tentou salvar a campanha com o resto do grupo se oferecendo, não, a gente vai escoltar ele, tentar encontrar uma forma de reverter o que ele fez e fazer ele pagar. Mas isso causou um problema muito grande na campanha, porque acabou causando uma indisposição entre os jogadores. O pessoal meio que teve que parar o jogo e quase brigar por causa disso, pela ação dele, foi tão absurda. E acabou causando problemas que não deviam ter acontecido, que a gente podia ter muito bem continuado a história normalmente e se divertido normal numa campanha de RPG, mas que foi tudo jogado pra água abaixo e quase estragou a campanha por causa de uma ação de um personagem.
Isso realmente não é legal, é o tipo da situação que pode ser evitada, e eu acho até que o mestre, numa situação dessa, tem que tentar dar uma meia trava, entendeu? Do tipo, parar e fazer aquela velha pergunta, você tem certeza que você quer fazer isso?
Eu concordo muito com
entendeu?
Isso.
Entendeu? Porque pro cara parar e pensar nas consequências que vai ter dentro da campanha, porque às vezes você vai jogar uma campanha inteira fora por causa de uma ação. E se os jogadores não estão se divertindo com aquela ação, talvez não seja a melhor coisa a ser tomada. Pode ser divertido naquele momento. Você vai meter uma flecha nas costas da mulher, a mulher vai cair no chão morta, você, matei. Aí depois vai ter todos os resultados depois.
Por isso que é bacana o sistema te dar algum mecanismo também, né? Porque uma coisa é você penalizar em on, assim, né? Tipo, mandar o cara pra julgamento e tal. Mas muitas vezes, não vou dizer, mas algumas vezes o sistema te dá maneiras de você penalizar esse jogador que toma essa decisão. Porque o caminho do lado negro é mais fácil, né? Ele é mais simples, de fato. Então, se você tem ferramentas como Dark Side Points, como perda de humanidade, como os pontos de sanidade do Call of Cthulhu, ou mesmo, acho que o Ravenloft mais novo também tem aí umas regras para pontos de lado negro, alguma coisa desse tipo aí também.
Sim, a corrupção em Ravenloft.
Exato, você vai sendo corrompido, vai virando lá um Dark Lord, ou um Minion de um Dark Lord, né?
O que não é nada difícil em Ravenloft.
Então, ter esses mecanismos no sistema é um negócio que também funciona, se você quiser entrar num estilo de jogo desse, né? Até que ponto o nosso anti-herói consegue brincar, né? Até que ponto o Luke pode ir brincando com o lado negro, mas com o pezinho aqui desse lado também, que não, né, dá um bom tema.
Essa, inclusive, é uma preocupação minha que eu tô tendo com o personagem que eu tô jogando agora na campanha de Star Wars Saga. Porque a mentalidade dele é um pouco de resolver as coisas exatamente pela violência. Né? Eu já recebi um Dark Side Point. Né? Então, assim, pô, tô num grupo com dois Jedi, a ideia do grupo é ser bondoso. Como você mesmo falou, o caminho lado negro é mais fácil, mas pô, eu tenho que me controlar, se eu não me controlar eu vou perder o personagem, né? Mesmo que às vezes tem algumas situações em que o lado bom, o lado bondoso não tá dando certo, tem a vontade de pegar a pistola e dar tiro no desgraçado comerciante, Eu tenho que me controlar com isso, porque esse meu comportamento não é condizente com o grupo que eu tô andando.
É que no Star Wars você tem a desvantagem que os vilões são muito mais legais, né, cara?
É verdade. Aliás, não só no Star Wars, em vários outros cenários, no próprio Ravenloft, você se permitir levar um pouco de corrupção é bem interessante.
Nossa, os são fantásticos, realmente, os vilões de Ravenloft.
Entendeu? Então...
O Lord Soth também, né, que saiu de Dragonlance e foi pra Ravenloft também, que é muito legal.
Mesmo quem nunca planeja jogar em Ravenloft, eu recomendo que pegue o livro, pelo menos o da segunda edição. Não sei se na terceira ele continuou sendo tão interessante, tão bem descrito, mas os Dark Lords da segunda edição são extremamente legais. Nem que tu leia só a descrição dele, só pra pegar ideias, nem que tu não vá usar em jogo nada.
É, dá ideias muito boas, de fato.
Mas é muito legal, muito bom mesmo.
Ravenloft é, junto com, talvez, Planescape, é um dos melhores cenários que você tem de D&D, na minha opinião. É, são disparados, eu acho que, os dois melhores cenários.
Eu considero o Ravenloft um dos melhores cenários, mas um dos mais difíceis de jogar.
Sim, é com certeza. E é exatamente porque você lida muito com a questão da maldade também, porque os personagens ficam num patamar muito assim... de uma balança do tipo, se você for mal, você começa a sentir os efeitos dessa maldade em você. E isso talvez seja a coisa que trabalhe muito em Ravenloft, porque todo mundo normalmente faz de um tempo, uma vez ou outra, uma ação que seria considerada má. Só que num jogo normal ela não tem consequências diretas. Em Ravenloft ela passa a ter.
É verdade. E agora, eu acho que a gente cobriu praticamente todos os pontos que o pessoal levantou no fórum. Eu até vou agradecer muito a todo mundo que já postou suas opiniões, postou perguntas e deu ideias que a gente poderia comentar, porque, como podem ver, rendeu muita conversa. E eu acho que a única questão que não foi diretamente abordada ainda foi a pergunta que o Nibelung deixou. Que ele pergunta aqui: por que tantos mestres de D&D pensam que se o sujeito é bom e faz uma ação maligna, ele vira imediatamente maligno ou neutro? Já se o sujeito é maligno e faz uma ação bondosa, é só pra manter o disfarce, isso não tem consequências. Vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido?
Eu concordo com essa visão do Nibelung, que um personagem maligno fazendo uma ação bondosa geralmente é para manter o disfarce, é para despistar. Se um paladino, às vezes, por exemplo, ele assassina alguma pessoa, né, ele comete um ato maligno, ele perde seus poderes, ele perde sua condição de paladino, porque exatamente se representa tudo que é contrário ao que o papel dele representa, o papel de uma pessoa boa faria numa situação semelhante como aquela que ele acabou de enfrentar. Já um personagem maligno, você espera que ele vá fazer algum tipo de maldade. Então, às vezes, por exemplo, você está pegando algum trabalho para salvar uma princesa, para salvar alguma pessoa que foi raptada, ele pode estar simplesmente pensando na recompensa. Né? Então, esse ponto que o Nibelung colocou, eu concordo com essa visão. Eu acho que, inclusive, uma das coisas mais legais para você jogar com um personagem maligno, às vezes, é o próprio papel da redenção. Como é difícil você se redimir perante a sociedade, porque as pessoas não acreditam, a sociedade não acredita que você realmente está mudando. Quase todos os sistemas, cenários, a queda de... comportamento, os dark side points, a humanidade, a redenção, ela é um dos objetivos de um personagem maligno.
Eu acho que o Nibelung puxou um ponto bom ali, porque um dos sistemas, eu não sei se eu vi isso no Nerd Arcana ou se eu vi isso na internet, mas tinha um sistema que era parecido até com o que o Neverwinter Nights usa, né? Um sistema de pontuação mesmo, né? Então você não é simplesmente chaotic evil, você é chaotic 100 e evil 80, né? Então, cada vez que você fosse fazendo atos bondosos, por exemplo, você ia ganhando, ia perdendo seus pontos malignos, ou o contrário, né? Se você fosse lawful good, você também tinha uma graduação, e aquilo ia acontecendo de uma maneira mais gradual. Claro que se você fosse, fizesse, né, atos muito malignos, assim, ou obviamente, um assassinato descriterioso, assim, você perderia muitos pontos de uma vez, e aí, de repente, até poderia sair de um lawful good para um lawful neutro numa única ação, né? Ou se fosse uma coisa, sei lá, causar o fim do mundo, eu acho que isso provavelmente vai te levar direto para...
Para chaotic evil, provavelmente.
Pois é, então, se você achar que isso te ajuda, né? Botar essa...
Ou uma classificação em separado chamada vilão Disney.
Exato, né? Você, de repente, botar uma graduação ali te ajuda. Mas, se não, aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado e usar aquilo que a gente já comentou aqui, né? De falar, não, você tem certeza?
Isso é um sistema, esse que tu mencionou agora, de a graduação e pontuação do bem e do mal e do caos e da ordem no D&D. É algo que, se eu não me engano, já tinha sido implementado pelo Montcook no Book of Hallowed Might. E eu achei interessante, é uma ideia, é algo que eu acho que todo mestre devia fazer mentalmente, mesmo que tu não vai colocar isso numericamente. É algo que tu tem que lembrar, pô, esse cara ali, ele ainda leal e bom, mas ele não é tão bom assim. Então ele, se continuar não exercendo muito bem essa tal bondade que tá no papel, ele vai acabar virando neutro com o tempo.
Isso, e dar esse feedback pro jogador, né? Explicar pra ele, ó, meu, ó, na minha graduação aqui, você tá indo
mal. Com toda certeza, isso é algo que tu não pode simplesmente chegar de uma hora pra outra no personagem e largar a bomba na cabeça dele, ó. Tu virou maligno, sinto muito, cara.
Principalmente de ir avisando, né? Você tá tomando ações malignas cada vez com mais frequência, tá fazendo coisas cada vez mais frequentes que são cruéis, que são mais... É, e isso, eventualmente, vai te transformar num personagem maligno.
Ou mesmo coisas neutras, né, cara? Se você é um personagem bom e só fica fazendo coisas neutras...
Sim, também.
Então, também deveria, né, contabilizar. Cara, jogue com um personagem neutro, então, porque você tá sendo neutro,
é,
né?
É, tem um personagem bom, não praticante.
É, exatamente.
O problema é que o personagem neutro tende também a fazer coisas boas. Isso é um grande problema, né? Porque a neutralidade, na verdade, tende à bondade. Teoricamente, deveria tender à bondade, até pela descrição, as próprias descrições que a gente tem dentro do D&D.
É, o sistema de tendências do D&D é algo que eu nunca fui muito fã. Eu até fiquei muito feliz quando começaram a falar que na quarta edição ele estaria fora. Acabou não sendo completamente, mas eu acho que é bom realmente eles tirarem essa ênfase, porque é algo que não funciona lá muito bem e que é muito, muito mal entendido.
É que agora ele tá praticamente fora, né? Porque você não tem mais a dependência de um alinhamento que a gente tinha na terceira edição, né? Você não tem magias que dependem do
alinhamento.
Exato,
a minha esperança...
Então se você quiser tirar o alinhamento totalmente, não vai afetar nada seu jogo.
É, a minha esperança é que no D&D, na quarta edição, se tu puder... optar, não, eu não vou ter alinhamento, não vou ter tendências no meu jogo, isso não vai afetar em nada. Eu espero que funcione assim, não testei ainda, mas eu torço pra que funcione bem assim.
Não, a única coisa que você vai ter que tirar são as armas, né? Que tem umas armas que só funcionam com... armas mágicas que só funcionam pra criaturas
vivas, por
exemplo.
Não, mas isso deve ser bem fácil de fazer, que não existe.
É só você tirar esse jogo, acabou, é esse o único efeito.
Não, então perfeito. Mas é, na terceira edição do D&D, pô, é uma coisa que eu até pego bastante o pé no fórum, porque as tendências são algo muito, muito mal compreendido pelos jogadores e por mestres, principalmente. O pessoal acha que se o jogador preencheu lá na ficha que o personagem é neutro e bom, ele tem que ser neutro e bom porque a tendência manda ele ser neutro e bom. Quando, na verdade, é exatamente o oposto. A tendência é neutro e bom porque
as
o personagem foi feito assim, tem personalidade assim,
e
ele vai agir assim. Se ele não estiver agindo dessa forma, a tendência dele tem que mudar. É assim que o sistema... deveria funcionar.
Exatamente. Você tem que mudar a sua tendência de acordo com as... você tem que mudar a tendência do personagem de acordo com as ações que ele tá tomando.
É, as pessoas jogam como se a tendência dissesse como o personagem deveria ser, quando na verdade o personagem e as ações dele é que dizem qual deve ser a tendência.
Sim, com
dele
certeza.
No papel.
Não há a menor dúvida sobre isso. Você tem que pegar as ações que essa pessoa tá tomando e definir qual é a tendência que melhor se encaixa nele. O problema também é quando o jogador não aceita o que você tá falando também. Ele acha que, porque ele colocou lá que ele é neutro e bom, e que ele tá assassinando 5 pessoas a cada sessão, sem motivo, 5 inocentes a cada sessão, ele ainda continua sendo neutro e bom, porque ele não mudou a tendência dele pra neutral evil ou chaotic evil, ou seja lá o que for.
É, deu bastante pano pra manga aí esse assunto, hein?
Com certeza, como... eu já tinha uma certa ideia de que poderia render assim, mas não achei que seria tanto. Tanto que foi bem bacana a gente poder dividir isso em 2 podcasts, porque é um assunto muito legal e que eu tenho certeza que todo mundo vai ter mais a comentar ainda, já que o pessoal colaborou bastante antes do episódio, trazendo ideias e dando opiniões. Espero que agora comentem mais ainda sobre o que a gente falou aqui e deem suas opiniões e esse retorno do que a gente opinou. E eu agradeço a todos vocês que participaram, foi muito, muito legal mesmo, eu diverti bastante e espero que o pessoal tenha gostado de ouvir também.
Foi um prazer participar também.
Foi bastante legal, gostei bastante.
Bom, pessoal, boa semana aí pra vocês. É, deixo aqui as sábias palavras que o ET passou para nosso amigo Elliot. Seja bom. E rola em 20 aí, galera.
Seja anti-herói também, às vezes.
Mas ainda seja um herói. Pelo menos essa é a minha filosofia no D&D. Então, boa semana a todo mundo e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.